E aqui na Rádio Nacional, o Papo é Judô Paralímpico. Eu tenho o prazer de conversar com o Williams Araújo, medalha de prata na categoria peso pesado nos Jogos Paralímpicos aqui do Rio de Janeiro. Williams Araújo, prazerzão falar com você. Tudo bem contigo? Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde, Luiz. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite.
E o Williams Araújo, mês de outubro, tem Copa do Mundo de Judô Paralímpico. Quais são as expectativas, seus principais adversários? O que, que a gente pode esperar, não só do Williams Araújo, mas de toda a seleção brasileira de Judô Paralímpico?
As expectativas são sempre as melhores, né? A gente vai lá dar o nosso melhor e, se Deus quiser, vamos sair de lá com uma medalha. Os meus principais adversários são o japonês, o próprio Uzbequistão, que fez a final comigo ano passado e conseguiu me ganhar. Então, há uma expectativa.
Adil, o nome dele, né?
Adil, exatamente. Há uma expectativa muito grande que eu lute com ele de novo. Tem também alguns atletas da Rússia, então vai ser um campeonato bem forte. E a equipe brasileira está bem preparada e a gente vai lá dar o nosso máximo. E com certeza vamos voltar com um excelente resultado.
Você faz um treinamento no Benjamin Constant, ali na Urca, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, perto inclusive da Unirio, da UFRJ. Que você falasse como é que esse seu trabalho lá no Benjamin Constant, inclusive com outras pessoas deficientes visuais, como é que é feito esse trabalho lá?
Então, esse trabalho no Instituto Benjamin Constant, do Judô, né, especificamente, já existe há 9 anos, com o sensei Jucinei Costa e o sensei Antônio Luiz. Lá nós temos uma escolinha de base, atendemos aproximadamente 40 crianças de 4 a 12 anos que são deficientes visuais e mais a equipe de alto rendimento, aproximadamente 25 atletas. Então é um trabalho bem legal e aconselho aos deficientes visuais aqui do Rio de Janeiro que tiverem a curiosidade, né, de conhecer o judô paralímpico, que possam procurar o Instituto Benjamin Constant, que serão bem-vindos.
Williams Araújo, eu acompanho o judô já há um tempo, desde a época que o Aurélio Miguel ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, e mais recentemente a gente tem o Ted Renê. Eu ouço os comentaristas de judô falando sobre trabalho de perna, o agarre, o popular ipum, o coco, vazar e por aí vai. Mas como é que é a estratégia de um judoca que é deficiente visual, que não tem a visão? Você usa que outro sentido? O tato? Entra alguma coisa de audição ou feeling mesmo? Como é que é a estratégia para um judoca paralímpico que só está sentindo o adversário para conseguir fazer aplicar um golpe, levar o adversário, conquistar o famoso ipon? Como é que é essa estratégia?
A estratégia é a mesma, Luiz. Os golpes são os mesmos, a pontuação é a mesma, a estratégia é a mesma. O meu técnico, além de treinar uma equipe paralímpica, ele treina uma equipe também regular, então não há diferença, os golpes são os mesmos. Inclusive eu luto com pessoas que enxergam. Este fim de semana que vem agora eu vou estar participando do Troféu Rio de Janeiro, que é o campeonato organizado aqui pela Federação do Rio de Janeiro, no qual eu serei o único deficiente visual do campeonato, da minha categoria, não sei em outras categorias, e vou estar lutando com pessoas que enxergam. Então a estratégia é a mesma e eu vou lá e vou ganhar a medalha. Vou lá e vou lutar de igual para igual. E o objetivo é sempre evoluir, é buscar a evolução, essa evolução constante que é a busca pela perfeição.
Com certeza, e com certeza vai ganhar uma medalha, não duvido nada. Williams Araújo, muitos têm falado sobre legado olímpico e paralímpico. Como é que você está percebendo toda essa situação com os escândalos de corrupção nas confederações? A gente cita aqui a de esportes aquáticos, a de taekwondo. Graças a Deus, o Comitê Paralímpico Brasileiro faz um bom trabalho na questão da transparência de administração do esporte paralímpico. Prova disso são as medalhas que a gente conquistou e os títulos que a gente conquista no esporte pelo mundo afora.
Poxa, Luiz, eu fico triste, né? Infelizmente, um dinheiro que poderia estar sendo revertido em diversas áreas, inclusive numa melhor qualidade de treinamento para os atletas, um melhor equipamento. Eu fico triste, fico extremamente chateado, triste, mas eu fico feliz que o Comitê Paralímpico não está envolvido nisso, a CBDV, Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, não está envolvida nisso. Eu fico muito feliz, eu confio bastante nos presidentes da Federação e do Comitê Paralímpico. Antes era o Andrews, ele é um cara extraordinário, fora de sério.
Que agora está no Comitê Paralímpico Internacional.
Paralímpico Internacional. Mas agora nós temos o Misael Conrado, é uma conquista muito grande. Particularmente eu fico muito orgulhoso em ter um deficiente visual, cego total, como presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele está desenvolvendo né, um trabalho excelente à frente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Espero que continue assim e com certeza será, eu confio bastante no trabalho deles.
E falando ainda do legado dos Jogos Rio 2016, mas falando da questão de acessibilidade, a gente já conversou com muita gente aqui na Rádio Nacional e muita gente reclama da acessibilidade para o deficiente físico e visual, não só no Rio de Janeiro, mas em várias cidades brasileiras. É desse jeito que você pensa também?
Ô, Luiz, às vezes a acessibilidade, às vezes a gente espera que tenha alguns lugares, por exemplo, estou fazendo faculdade agora e estou encontrando enormes barreiras no meio acadêmico, que existe, infelizmente. Mas, assim, a nossa força de vontade sempre é maior, a gente sempre tenta vencer, né, esses obstáculos, mas, infelizmente, há uma precariedade muito grande da cidade. A cidade melhorou muito, mas ainda não está preparada para receber as pessoas com deficiência. Não só as pessoas que são deficientes, como as pessoas que estão deficientes. Porque hoje você não tem nenhuma deficiência, mas amanhã você pode estar deficiente por algum momento da sua vida. Então é muito importante essa preocupação dos nossos governantes, né, aí, que possamos criar, né, possibilitar uma cidade acessível para todos, né? Acho que seria interessante isso.
Para a gente encerrar nosso papo aqui na Rádio Nacional, Tóquio 2020, como é que está a preparação? Além, é claro, da Copa do Mundo de Judô Paralímpico lá no Uzbequistão, a gente vai ter outras competições internacionais, principalmente em 2018. Como é que está o Williams Araújo? O que vem pela frente aí para o Judô Paralímpico?
A expectativa são sempre as melhores, né? Eu sempre estou preparado. Depois dos Jogos de Rio 2016, eu continuei me preparando, porque muita gente pensa, né? Ah, terminou o Rio 2016, faltam 4 anos, mas pô, já se passou 1 ano. E para um atleta, 3 anos, 4 anos, passa muito rápido. Ainda mais quando nós temos que buscar resultados que possam levar a gente para os Jogos de Tóquio 2020. Então eu não podia relaxar. Hoje eu sou o primeiro do ranking, quero continuar me mantendo em primeiro do ranking. Então o trabalho é sempre sacrificante, né? Mas vale a pena todo o reconhecimento, toda a alegria, né, das pessoas quando a gente conquista uma medalha. Então isso é gratificante, dinheiro nenhum no mundo paga eu chegar no lugar e encontrar crianças que falam, pô, você é meu ídolo, você é meu herói. Então para mim isso é muito emocionante. Hoje, né, uma criança que não tem deficiência alguma ter como herói uma pessoa com deficiência. Então, pouco a pouco, né, Luiz, a gente vai conseguir mudar a cabeça dessas pessoas, mudar a cabeça de todos os brasileiros. Acho que isso vai ser o grande legado a longo prazo, né? Eu acredito isso.
Com certeza. E duas coisas, até porque o ciclo paralímpico começa quando termina a última Paralimpíada e muita gente, particularmente, eu lembro do Tenório, que disputou, até perdi a conta de quantas Paralimpíadas.
Seis Paralimpíadas. 4 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze.
Você gosta do Tenório, deu para notar, né?
É um grande herói, né, cara, do judô paralímpico, é um grande nome do judô paralímpico, não só brasileiro, como mundial, né? Um cara que consegue ganhar 4 medalhas de ouro, 1 de bronze em Londres, né? E 1 de prata aqui no Rio 2016, com 46 anos, então o cara é fora de série.
E se deixar, o Tenório vai continuar lutando até uns 70 anos, se deixar. Williams Araújo, olha, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Prazer falar com você. Sempre é muito bom a gente falar do desporto paralímpico aqui na Rádio Nacional. Uma ótima tarde.
Igualmente. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre que for feito o convite, estarei aqui com o maior prazer para atender a todos. Muito obrigado. Fica com Deus.